É mó bonito, né, velho? Entra um cara, no recording, velho, muito da hora.
Começa louca.
Tudo bem, cara. Então, estamos aí. É que eu tinha que fazer esse comentário, porque eu acho muito bonito. Eu acho muito bonito, velho. Eu acho muito bonito. Enfim, estamos aqui mais uma vez reunidos pra esse aqui eu quero a opinião de vocês. Esse aqui vai ser o episódio 8 ou vai ser o 7 parte 2?
Tipo, 7
parte 2. Perfeito. Então estamos aqui na segunda parte do episódio 7, porque rendeu tanto que resolvemos dividir isso aqui em dois, e porque todos nós estamos nos divertindo muito gravando isso aqui, porque a pauta aqui foi infinita, muitos assuntos surgiram. Então estamos aqui para fazer a continuação das perguntas. Não vou apresentar ninguém, porque é o mesmo elenco do outro. Se você não sabe, é só ouvir o começo do outro, que aí você sabe quem que é. Então pode falar, ô Caio. Você que queria falar alguma coisa aí?
Esse daqui vai ser o 7.1, só de referência mesmo.
Não, 7.1 é o outro, esse é o 7.2.
O 7 é um ônibus.
Ninguém vai pegar essa referência aí.
Ninguém vai
por
pegar
isso que você não é representante do podcast.
Isso é verdade. E o cara ainda disse que é linha de frente, velho. O cara tá se achando pergunta profissional da saúde.
Contrata-se editores.
Quem tem mais seguidor aqui, seu merda? Apelei.
E aí, nossa, velho, então vou sair. Beleza, entendi o recado.
Não, eu
vou embora mesmo.
Eu queria dizer que a opinião dele não reflete o pensamento do Backcourt Brasil.
Reflete 50%
do pensamento. Não, reflete.
É porque o Matheus é soft. O Matheus não vai falar, mas reflete.
Não, eu sou uma pessoa do bem, velho. Você que é um retardado.
Retardado.
O Zender era a pessoa que eu mais amava aqui, esse grupo.
É, pra tu aprender a não gostar de carioca.
Acabou, mas aí mereceu se fuder.
Não, peraí. Né? Falou o cara que abandona os amigos por mulher, né? Não vou falar nada.
Oxe, por acaso meu nome é Bruno?
Mas eu tô...
Ué.
Ué. Ué. Cara, tá achando do nada.
Não é você não, cara. É o outro. Viu como é que você...
Mano, sabe? Vamos pro bagulho.
Vamos então, velho. A gente parou anteriormente nas perguntas, a gente leu uma pergunta e falou, não vai dar, porque senão vai ter 2 horas de programa. Então vamos para a segunda pergunta, que o nosso Matheus vai ler, porque agora quem vai apresentar o negócio é ele, porque quem lê as perguntas é ele. Então eu vou ficar aqui de férias só fazendo comentário de vez em quando. Então fique à vontade, Matheus, se você quiser fazer mais um comentário cirúrgico antes de começar as perguntas, fique à vontade.
O meu comentário cirúrgico é um abraço, por favor, Matheus. Todo mundo feliz com a volta dele. Mas tem a pergunta do Will NBB, que grande abraço, sim, quando ele pergunta se precisa. E ele perguntou, durante sua breve trajetória de vida, qual foi o dia em que você mais ficou puto? E como fizeram você chegar a esse...
Olha, o que eu tenho a dizer sobre isso, tipo, obviamente, não foi apenas uma vez que eu fiquei mais puto do que nunca, mas eu decidi falar, eu li essa pergunta, achei muito interessante, porque ninguém é de ferro, galera, todo mundo que tá escutando aqui, uma hora fica puto, e eu decidi falar de uma situação agora que tá acontecendo na timeline, que não é uma galera aí que surgiu pra ganhar seguidor em cima de treta, que isso me enoja muito, porque tem muita gente produzindo um bom conteúdo e não consegue essa valorização, e a galera fica correndo atrás de treta o tempo todo pra gerar algum conteúdo, entre aspas. E isso acabou me deixando um pouco chateado com a comunidade em si, porque a gente já está numa quarentena que é um saco, cara. É o tempo todo você sozinho em casa, é o tempo todo você não tendo que assistir. Se você não estuda, cara, você fica sem fazer nada, o teu emocional vai pro caralho. E então, quando eu comecei a ver isso, uma galera assim nova, tá ligado? Uma galera um pouco mais nova mesmo de idade, que eu fui ver, pô, cara, pra que você tá fazendo isso? Eu fui lá, inclusive eu chamei no grupo, conversei sobre, são as duas pessoas. Não tem problema nenhum de citar os nomes, no caso é o Cristo Basca, que fez umas merda aí gigante, e outra pessoa é, no caso, o Gris, que inclusive acabou saindo do grupo, é um moleque que tem um perfil, que eu não considero um perfil ruim, tá, cara? O perfil dele não é ruim, mas, porra, cara, me chateia muito o cara não aceitar a opinião alheia e ir ficar correndo atrás de treta o tempo todo. É uma comunidade assim, cara, não vai chegar em lugar nenhum. Não vai chegar em lugar nenhum. Se você acha que seguidor te dá dinheiro, te dá alguma coisa, irmão, não dá, cara. Cara, eu nunca falei pra ninguém que eu sou alguma referência, alguma coisa. Porque eu não sou nada. Beleza que eu tenho 1.300 seguidores, isso não é nada pra mim. O que me importa mesmo é o feedback. O cara chega e fala pra mim, pô, Nicolas, cara, ninguém é nada, tá ligado? Ninguém é nada nessa comunidade ainda. Inclusive, o termo comunidade tá acabando por conta dessa galera que tá surgindo aí, que só quer arranjar treta o tempo todo. E, cara, isso cansa. Isso cansa e eu cansei naquele dia. Eu acabei perdendo a noção, eu acabei... Quase xinguei, eu acho que eu até falei foda-se pro moleque. Cara, mas é muito ruim, cara. O que vocês deviam ver é o feedback, a galera que chega e fala pra você, pô, cara, adorei teu conteúdo. Pô, cara, gostei pra cacete na tua thread, cara. Tu faz um conteúdo bom pra cacete. Tipo assim, eu fiquei felizão quando me chamaram aqui, tá ligado? Chamaram um podcast que eu escuto desde o início. E, porra, cara, eu fiquei feliz, pô, vou dar o meu melhor podcast, vou ser sincerão. E eu tava pensando nisso, cara, que é minha hora de eu falar isso, cara. Porque eu nunca falo de treta no meu perfil. Porque... Quem me segue quer ver coisa dos Pistons ou quer ver alguma arte relacionada ao meu conteúdo, não quer ver treta. Então, cara, se você quer tretar, vai pra casa do caralho, mano. Porra, vai encher saco de outro. E assim eu encerro essa parada.
Na moral, eu vou tatuar isso. Eu vou tatuar.
Se você quer tretar, vai pra casa do caralho, mano.
Eu queria.
Não, o legal é ele mandando karaokê depois, porra.
Eu quero adicionar algumas coisas aí sobre o negócio.
Que... Só pra mim não esquecer, rapidinho.
Tá bom, hein?
Cosplay de Ike.
Não.
Cosplay de Ike.
Grupo? Eu tava em uma das discussões que ele teve com... Não sei o nome dele, mas com o Cristo Baixo. Aí, tipo, a gente deu papo, mano. O que tu fez foi feio. Otário. Tu fez merda e ele... Não... Não aceitando a opinião, falando, não, fiz o que eu acho que eu fiz certo. Tô ficando puto que a gente tá dando um toque nele, na boa.
Exatamente, era isso que eu ia falar. Eu até, esse grupo aí que vocês estão falando, eu até saí no mesmo dia. Porque depois dele ter feito aquele post, que eu não vou divulgar porque eu não tô afim de divulgar o cara, ele veio depois nesse grupo e veio comentando com o pessoal tá caindo no meu beat. Aí eu falei, mano, não concordo com esse tipo de coisa, eu não vou ficar dando palco pra esse cara, então eu saí. E se ele quiser vir falar, ai, os caras usam podcast pra ficar me atacando e tudo mais, isso serve pra ele ou pra qualquer um lá da panela dele, vai tomar no olho do seu cu, brother. Porque, velho, a gente tá dando uma opinião de boa aqui. A gente tá falando tranquilamente pra ver, querer gerar palco com treta, que é só o que vocês querem. Aí depois quer vir e tá crescendo, e aí só cresce na comunidade fazendo isso e sem gerar conteúdo nenhum, velho. Isso aí é ridículo. Então vocês não venham encher a porra do saco por falar, ai, tão me atacando. Isso aqui é um feedback que a gente tá dando pra vocês repensarem o que vocês estão fazendo no perfil de vocês. Perfil de vocês, muitos de vocês já bateram 1.000 seguidores, vocês têm um alcance considerável. Vocês atraem várias pessoas, tipo, vocês têm que ter responsabilidade para postar as coisas que vocês postam. O negócio que ele postou do Kobe Bryant lá é um negócio que realmente é de gerar indignação, por motivo do cara tá morto, sabe? Foi completamente desnecessário, é só para gerar clique. Então fique mais esperto aí com as coisas que você posta, e porque ainda dá tempo de mudar, velho.
Eu só queria deixar um adendo aqui, porque eu não queria mesmo falar sobre isso, porque quem me conhece sabe que eu não gosto de ficar falando dessas coisas, principalmente no meu perfil. Mas, cara, mano, a gente tenta conversar com a pessoa, cara, é um moleque que é novo e tal, não vai entrar na cabeça dele, é muito complicado, e isso me chateia pra cacete, porque muita gente desiste de fazer perfil por conta dessa porra de treta.
Exatamente.
E você chega e... Uma pessoa, hoje em dia parece que você não pode deixar tua opinião no teu perfil, que vem alguém caçar treta, cara. É chato pra cacete, cara. É Exatamente. Muito triste, porque, tipo assim, mano, se fosse pra gravar podcast pra falar mal dos outros, a gente não gravaria uma primeira parte inteira, praticamente falando de basquete, falando de Portugal. É a primeira coisa que eu tenho a dizer. A segunda, eu só estou falando isso porque eu cansei. Eu simplesmente cansei, porque eu segurei por muito tempo essa porra. Por muito tempo, porque eu não sou porra nenhuma na comunidade, eu não sou moralista nem porra nenhuma. Mas, cara, cansa pra cacete ver que muita gente desiste de fazer perfil, desiste de fazer conteúdo bom por conta disso. Inclusive, cara, queria dar um abraço pro Alex Thor, espero que ele escute. que é um cara que traz muito bom conteúdo de basquete, não só dos Pistons. Cara, ele chegou e comentou no grupo dos Pistons Brasil que estava muito cansado, que não conseguia visualização no canal dele, não conseguia fazer nada, e essa galera que caça clique lá tem muito mais seguidor que ele, alguma coisa do tipo. Isso frustra, sei lá como se fala essa porra, muita gente na comunidade, cara. E, cara, realmente, eu vi um troço do Bonner no MVP, cara, não existe comunidade. Eu acho que o ego tá tão grande que você só pensa em seguidor, 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 seguidor. Mano, só faz o que teu conteúdo fica de boa, tá ligado? É isso que eu tenho a dizer. E a gente continua aí com as perguntas da galera e tamo junto.
Deixa eu falar rapidinho. Ah. Eu primeiro vou mandar um abraço pro Alex Torque. O novo ícone do Caioba, que tá quase 2 meses já. Foi ele que fez. Quem curtiu, quem achou da hora, agradeça a ele, porque eu gostei pra caralho. Bom, quem curtiu e achou da hora, agradeça a ele. E o que o Fred falou, mano, muita pessoa que chegou agora já tá com 600 mil seguidores e se acha grande, e se acha relevante na comunidade, sem ter quase trazido, sem não ter trazido conteúdo, basicamente. Eu tô, já tenho meu perfil há 1 ano, o Edu, o Blackout também, e eu já vi basicamente todos os perfis que estão aqui nessa gravação. Tanto o The Freud, quanto o Blackout, o Boston Cético, fazendo de boa pra caralho e flopando. Fazendo conteúdo bom pra caralho e flopando. Eu já vi todo mundo nesse grupo fazendo algo bom pra caralho e não tendo reconhecimento. Aí nego chega agora, faz uma merdinha boa, pega 100 likes e fala: ah, caralho, agora eu sou fodão nessa comunidade, quero sentar na janelinha. E não é assim essa porra, irmão. Você não vai sentar na janelinha porque você acha que o seu conteúdo tá sendo bom e o fodão da TL. Você vai ter que esperar a sua vez, tanto quanto o The Freud, a vez dele, o Burkout tá tendo agora, o Boston Cético. O nego tá achando que é fácil chegar e tomar lugar. Tem que respeitar, velho. Tem que respeitar os perfis que chegaram primeiro, que estão fazendo conteúdo há mais tempo, que sempre tiveram conteúdo bom e não foram reconhecidos. Aí, é isso. O nego quer trazer, que acha que tem conteúdo bom fazendo liga e fazendo uma trade aqui, outra ali, e falar: ah, pronto, agora eu quero ser o melhor perfil da TL. Não é assim, irmão. Tem que ter paciência, velho. Os perfis de hoje não tem paciência. Desculpa, Zé, era isso que eu queria falar.
Eu queria falar, tipo assim, quem tá ouvindo essa segunda parte e vai no Twitter falar que o nosso podcast vem falar de treta, vai tomar no seu cu. Primeiro. E tipo assim, segundo, eu, depois dessa treta do perfil lá, que falou do Kobe, tipo assim, eu cansei. Eu não vou mais falar sobre, porque toda a que eu falava, eu comentava e tipo assim, isso só dava palanque pra ele. Só fazia ele crescer. O menino lá da pequena praia, ele tá quase 1.500 seguidores, mano. Quase com dois bagulho que gerou treta na comunidade, só foi deixando ele famoso. E tipo, isso que o Joy falou, que os caras pegam 100 likes no post e já se acham gigante. Mano, os caras que chegou agora, eles estão se achando muito, cara. Eles estão se achando dono da TL. Tipo, vamos botar um cara, o Bonner, tá mó bom. Eu posso até não gostar do conteúdo, essas coisas. Mano, mas eu nunca vou chegar no cara e vou chegar botando marras pra cima dele. Tá mó tempão lá, o Pérolas é outro, essas coisas. E tipo, quando esses caras já chegam, já acham que a comunidade deles faz o que eles quiserem, e eles já montaram uma panelinha deles. Então qualquer método que eles fazem, já vai vir gente pra chegar e pra defender eles. Então vai, tipo assim, se eu botar um exemplo, se o Tupi for falar sobre alguma coisa, mano, vai chegar muita gente em cima deles, porque eles têm grupo, têm vários bagulhos, já tem uma panela pra ficar defendendo eles. E tipo, tá muito chato já, tá muito cansativo. Eu desanimei muito do backcourt com as tretas. Eu fiz o novo perfil do WNBA. Eu tô muito mais engajado em fazer, trazer conteúdo por thread, essas coisas, no backcourt do WNBA do que no backcourt Brasil. Porque, mano, a comunidade do WNBA tá muito chato, tá muito cansativo. Toda vez que você entra no Twitter, ou tem alguma treta, ou esses moleques falando merda. Mano, tá muito chato já, tá muito chato.
É o seguinte, eu só queria falar uma parada aí pra você que tá escutando. Mano, desculpa se você se sentiu ofendido por isso, mas se você acabou se sentindo ofendido por conta do que eu falei ou do que a galera aqui falou, pensa um pouco sobre o que você tá fazendo, tá ligado? Porque não é sobre você, é sobre toda uma comunidade, é sobre todo um esporte no Brasil. Assim que eu criei o perfil, eu pensei nisso. Você tá fazendo uma coisa para ajudar o esporte nesse país que, querendo ou não, o basquete não é popular direito aqui no Brasil. Não é popular tanto quanto o futebol, quanto o vôlei. Que o próprio Tupi fez um ótimo texto falando sobre isso. E agora eu prefiro a gente voltar sobre o assunto basquete, que é o principal. E é isso, galera. Espero que você esteja gostando. Tamo junto.
Acho que até aqui a galera vai gostar. Justo. E tipo, só pra, tirando o meme aqui, que a gente fez um tom mais de zoeira, aproveita o feedback, porque eu acho que vai ser muito difícil alguém que não seja da panela de vocês, não gosto do termo panela, mas enfim, eu não gosto, eu acho que tirando o grupo de vocês, não vai ter nenhum outro grupo de pessoas que vai se reunir e falar o que a gente tá falando de uma forma mais leve. Porque daqui, porque pra dar esse tipo de feedback vai ser de olho pra cima, velho. Então, realmente, aproveita essa oportunidade, repensa um pouquinho o que vocês estão fazendo e tenta fazer com que as mais pessoas se sintam representadas por perfis de basquete e que isso agregue na popularização do esporte. Certo, vamos continuar agora com a pergunta.
Só comentando esse último assunto, a última vez que a gente fala sobre isso, comentando sobre as panelas.
É o último assunto mesmo, porque...
Aproveita a sua panela, ela só reitou no dia. Isso não é uma panela, e isso é bom você ser elogiado. É bom ter alguém pra te ajudar. Mas também é bom ter alguém, como ele tá falando, alguém pra te dar o papo correto. Muitas vezes, quando eu ia fazer alguma coisa, eu chegava no Edu e perguntava, oh, isso daí tá legal, você tem que fazer isso, cara. Chega em alguém e pergunta, pô, você acha um conteúdo legal pra postar? Você acha que isso vai ser um post que vai ser legal? Você acha que isso vai ofender alguém? Porque pode parecer ridículo, mas é legal você perguntar pra alguém se seu post vai ofender alguém. O Sem Estresse, ele fez isso várias vezes comigo. Falecido no momento. Ele já chegou várias vezes em mim e falou, meio que canhoba, você acha que esse post vai render? Você acha que esse post vai ter interação? Você acha que vai... que é um post pesado, e é isso que vocês têm que fazer. Vocês não tem que só olhar e falar, porra, isso vai ser bom que meus amigos falaram. E tem que, tipo, se falar que não, vocês estão conseguindo entender meu raciocínio? Porque agora que eu reparei que eu me perdi.
Sim, perfeitamente.
Sim, estou me entendendo.
Sim, sim, sim.
Tipo, ter alguém pra te elogiar é bom, mas alguém pra te criticar e te dar uma força melhor ainda.
Uma crítica construtiva.
Mano, até quando eu faço thread, eu mando... já fiz várias, tipo, mas até quando eu faço, a última que eu fiz no Backlash Brasil, eu mandei pra ele ler, pra ver o que ele achava. Porque sempre que eu faço uma thread, tem muita insegurança sobre se tá bom, essas coisas. Eu acho que é muito bom você falar isso com alguma pessoa pra te dar um feedback sobre como tá, se estiver ruim, e te ajudar a evoluir. Eu acho muito, muito bom ter alguém confiável que vá falar mesmo.
E antes de eu partir para a próxima pergunta, vou falar um adendo aqui do que o Wake falou lá no início, né, como é ganhar fácil. Não tô criticando o cara, inclusive eu acho o bico vendo o que ele tem postado, mas surgiu de um dia para cá o Juscelino Kubitschek. O cara já tá com 1.500 seguidores. Uma hora, agora tá legal, agora, nossa, o cara é um gênio. Mas vai ter uma hora que vai desgastar, é normal. E aí, como que vai ser depois disso? Ele vai virar o cara legal, vai virar um... dessa panelinha aí? Não serve de toque também, cara. Se assim, um dia escutar isso aqui, saber o que ele tem que fazer e ter respeito pelos outros. Agora tá legal, mas uma hora vai cansar. Uma hora vai começar a chegar a crítica pra ele e ele vai ter que fazer isso. E eu vi tranquilamente. Agora partindo para a pergunta do... A Tupiniquim TV perguntou pro Kaique, mas ele acabou... Pro Kaique, ó. Pro Nicolas, mas ele acabou de responder, que é o que ele tem achado da comunidade. E o Giro Básica fez uma pergunta excepcional aqui pro Detroit Pistons. Fez uma pergunta excepcional. E ele perguntou pra você montar um quinteto com os piores jogadores que você viu jogar no Clippers.
Depois ele falou que eu acho que ele
é o The Fred Clippers
e tal. Eu acho que ele tinha lido que era DPC, não sei o que aconteceu, mas.
Não, mas. Agora você vai ter que responder do Clippers. Do Clippers que se foda. Responde do Clippers.
Nossa, cara, o pior que me deixou numa saia justa aqui porque eu não sei direito dos piores jogadores que passaram nos Clippers, cara. Porque eu, como eu disse aqui, eu passei a acompanhar a NBA casualmente. Só vendo os playoffs, então eu só vi os Clippers no prime com o Blake Griffin, o CP3, o DeAndre Jordan e até o Jamal Crawford também, que estava jogando naquele time. Então eu não, perdão, não posso responder porque eu não sei responder essa pergunta. Eu posso dizer dos Pistons, num quinteto, mas eu vou dizer um jogador que eu não gosto dos Pistons, que eu odeio, que é o Charlie Villanueva. Eu odeio por quê? Porque o Pistons pagou muita grana pro cara, o cara não tem cabelo nenhum. Ele é tipo um Kailu da vida real. Tipo, não que ele tenha uma doença que não deixa ter cabelo, só que, tipo assim, beleza. Cara, o cara não joga nada e ganhava mó dinheirão, cara.
Falou com o Calvozinho.
É, acontece, né? Eu tô perdendo cabelo. Eu acho que ele já nasceu sem.
Você odeia o cara porque ele é careca, é isso mesmo?
Não, ele tá certíssimo.
Ele tá errado.
Eu odeio, na verdade, porque o cara é muito ruim, cara. O cara ganhava muita grana e o cara era horrível, cara. Então, tipo assim, eu passei a ter um ódio pra esse cara que tinha um contrato, porra, poderia cair na minha mão, cara, que ficaria bem demais pra um cara horroroso como ele. Tipo, eu só chamei ele de careca porque, sabe quando você quer xingar alguém, você pega alguma coisa ruim dele.
Eu fico feliz. Eu fico feliz porque eu tô vivendo um momento com meu time que eu não detesto nenhum jogador por ser ruim. Fico muito feliz.
Eu só queria xingar, sei lá, o...
Eu queria mandar um abraço pra todos os fãs de Brad Vonnamaker.
Me senti abraçado agora.
Agora partindo pra outra pergunta, o Trillard, ele perguntou pra você jogos marcantes que você teve. Emocionante, ou jogo bom, ou que mais marcou você?
É o seguinte, eu vi essa pergunta também, eu li. Meu top 3, cara, tipo assim, dos que eu já vi ao vivo e tal. Mano, eu só vi derrota praticamente. Eu nunca vi um jogo muito bom e interessante. Os melhores jogos que eu vi foi tudo via YouTube. Mas nesse período que eu passei a acompanhar, os três jogos que foram mais marcantes pra mim foi um jogo contra o Cleveland Cavaliers pelos playoffs de 2016, se não me engano, que o Pistons conseguiu ir pros playoffs como a oitava colocação, e o Stanley Johnson fez uma ótima partida, tanto que o pessoal até hypou bastante ele. Mas as outras duas é por conta de... Eu sempre gostei muito do Blake Griffin. E quando o Blake foi pros Pistons, eu pensei, pô, talvez a gente consiga ir aos playoffs e tal. E quando ele foi e jogou lesionado, essas duas partidas que ele jogou lesionado ficaram muito marcadas pra mim, porque eu vi um espírito ali de Detroit em quadra. E mesmo perdendo as duas partidas, ficou tipo, muito marcado pra mim. Nesse período que eu sou torcedor, assim, assistindo jogos, que eu acompanhando. Já o top 3 melhores jogos que eu já assisti sem ser ao vivo, irmão, vou te dizer, o jogo 6 das finais da NBA de 88, que foi um jogo marcante para os Pistons, que acabaram perdendo o título e muito roubado. Roubado mesmo, a falta do Bill Laimbeer não existiu. Mas nesse jogo, o legado do Isaiah Thomas falou mais alto, que ele fez 20, se não me engano, 25 pontos em um quarto com um tornozelo lesionado. Quer dizer, nenhum jogador na história da NBA fez isso com duas pernas, ele fez com uma. A segunda partida que eu assisti, assim, foi entre os Pistons e os Pacers, do jogo 2, que teve 26 blocos, que terminou com o bloco do Tyshawn Prince em cima do Reggie Miller, que garantiu a vitória do jogo 2. E o primeiro jogo foi o jogo 5 das finais de 2004, porque eu sempre gostei muito daquele time dos Lakers, que tinha Kobe Bryant e Shaquille O'Neal, mas eu não gostava do Karl Malone. Então, quando vi o Pistons batendo nos Lakers, fortão, com o Karl Malone ainda por cima, o Karl Malone ficando com 3 derrotas nas finais, mano, fiquei felizão. E é isso, galera. Falei demais, né?
Acho que um dever do cidadão honesto brasileiro e americano, enfim, é odiar o Karl Malone. O cara é um arrombado.
Concordo.
Aliás, pra quem não deu Karl Malone, leia a thread, sei lá, do Berkaut Brasil sobre ele.
É verdade.
Eu ia falar isso agora.
Foi
uma troca que a gente fez com o Karl Malone.
Eu posso fazer uma confissão sobre essa thread? Meu pai é torcedor do Utah Jazz por causa do Karl Malone.
Não.
Ele já leu nossa thread? Nossa thread?
Eu só queria fazer uma confissão quanto a isso. Porque as duas vezes que eu passei pela thread do backcourt sobre o Karl Malone, eu passei direto. Eu não li. Então eu queria pedir desculpa aí ao backcourt, porque eu não li a thread.
Eu perdoo.
Pelo menos eu deixei o like pro RT, velho.
Ah, então tá tranquilo,
velho. O pior seria você parar, ler da RT e fazer a mesma coisa de novo.
Que isso,
que pariu, irmão.
Esse eu senti.
Só adendo sobre o Karl Malone, eu queria deixar um papo aqui do NGC Daddy pra ele. É, o Daddy. Karl Malone, seu cuzão, tu vai chegar aqui e vou te meter bala, mano.
Se estiver ouvindo aí, eu ainda tô aqui, pessoal. Só tô quieto mesmo.
Ele não quer responder do seu humano.
Era pra ele falar que o Fuzil tá com o peito alongado, mano.
Eu vou
continuar. Mas não quer, velho.
Por quê? Um abraço pro outro nome brasileiro, gente. Podemos continuar a pergunta?
Um abraço pro nome Brasil, gosto muito dele. Até marcou como os melhores pessoas da comunidade. Grande homem.
Bem, velho, ele tá com a gente desde o início também. Sempre deu moral. Gosto bastante dele. E agora uma pergunta do Dom Rick Rubio. Perguntando qual a sua perspectiva que você tem para os Pistons nas próximas três temporadas. E eu vou acrescentar uma. Se você tá rodando, se tá achando legal essa que eu tô fazendo. Se tem alguma coisa que você mudaria. Tá no caminho certo, tá no caminho errado, o que você acha?
Eu acho que tem que manter mantendo o treinador já ajuda bastante, porque o Casey foi o cara que evoluiu o Pascal Siakam, então eu acho que ele pode evoluir o Sekou Doumbouya da mesma forma. Daqui a três temporadas, provavelmente os Pistons ou vão estar ainda em reconstrução ou vão ter um time que vai ter uma ascensão boa. Porque, pra mim, na minha opinião, esse draft desse ano é o mais importante pros Pistons pra pegar um jogador pra ser o franchise player. Um jogador que você pega é o líder da equipe pro futuro. E por isso que o pessoal tá falando bastante nos Estados Unidos do LaMelo, e eu falo do Killian Hayes, porque é o cara que vai chegar e na hora vai ter que fazer a diferença. E com isso, eu dou uma projeção aí de uma ou uma temporada e meia com o time em rebuild, jogando para perder, mas jogando bem. E talvez figurando nos playoffs, porque, cara, a chave ela vira na hora. Então pode acontecer do time chegar lá e ser campeão, tipo, aleatoriamente. Podemos até falar do Raptors. Ninguém pensava que o Raptors ia ser campeão, tá ligado? O Raptors tinha uma equipe muito consistente. O Raptors também montou um bom elenco via draft com o Coach Casey, né, que ele foi demitido, inclusive na temporada que ele foi o técnico do ano, mas eu acho que pode dar bom com o Casey. Eu não mudaria muita coisa, o que eu mudaria na verdade seria mais inteligente nas trades, cara, para ganhar mais pique, porque, cara, Detroit não é uma cidade muito boa pro cara de free agency ir lá. Então é via trade, é via draft. Então com o draft a gente pode ter a chance de draftar um bom jogador, draftar um cara que pode carregar a franquia.
Então, torcedor do Pistons, tem uma péssima notícia pra vocês. Não vai ser nesse draft que vocês vão draftar um franchise player. Vocês vão draftar o armador que vai ajudar pra caralho a franquia, mas não vai ser nesse draft. Vai ser no de 2021, que onde tem os melhores scorers, melhores passadores e melhores defensores. Quem eu olho agora, pelo que eu tô vendo já do draft 2021? Danny Green ou Jonathan Kuminga? Esses vão ser os jogadores que, se o Pistons abraçar um rebuild com o Rezola Melo, vão ajudar. É isso. Desculpa interromper. Sigam o Brasil Scout em Brasil para poderem informações sobre todos os drafts.
Muito bom. Falou que não vai ser nesse draft. Que ano passado o Pelicans conseguiu a primeira escolha sem fazer, sem tancar. Então, sei lá, vai que o bicho da mesma sorte pega o Anthony Edwards da vida.
Mas eu não posso saber. Pistons não dá sorte. Pistons não dá sorte.
Ô, Nicolas, eu queria saber, tipo assim, colocando que o Pistons não deu uma de Pelicans e ficar a primeira pick, quem você gostaria também que fosse pro Pistons, além do Killian Hayes?
Cara, eu a princípio eu tava querendo que o Nickel Mannion fosse draftado. Eu acho que é um bom armador, porque eu acompanhei ele no high school, mas ele na NCAA não tava tendo boas partidas. Eu tava pensando, inclusive, do Danny Advija, né, o israelita, mas eu não sei se também daria um bom fit ele nos Pistons, porque ele é um small forward, mas...
Porque ele é do Cavs.
Ele não vai dar certo, não. Esquece esse cara aí.
Mas estavam pensando... Eu vejo muito mais as perspectivas dos gringos, tá ligado? Eu meio que foquei no Lamelo e no Killian Hayes, que eu acabei ficando neles. Mas eu acho que aquele Cole Anthony também, aquele cabeludinho lá, eu acho que ele joga... Eu vi uns highlights deles, eu acho que ele joga bem. Talvez pode ser um fit bom. Mas é isso, galera. Eu acho que é isso aí.
É. E tu falou do Case, e ele foi demitido na temporada que ele foi o host do ano. Só que ele ficou com aquela imagem de pipoqueiro, que é bem errado. Não que não tenha vacilou, claro. Mas deram o azar de pegar o LeBron. Sei lá, o LeBron Cleveland com o melhor time de Cleveland.
Mano, ai que.
E o LeBron provavelmente. Cleveland. Se não fosse o LeBron, provavelmente eu já teria ido pra final anos anteriores que eles. Nesse o Toronto foi pra final de conferência. Ficou com aquela imagem de pipoqueiro, tudo, mas os caras pegaram o LeBron. É tipo o Jazz com o Jordan. Pegou a época do Jordan. Se fosse qualquer outra época, ele nunca viu.
Eu acho que o que mais pegou também foi a última. Foi a eliminação pro. Foi em 2018.
Então foi bizarro.
Vou falar agora.
2018 não.
É eliminação pro Per Cavs, velho, em playoffs. Que o LeBron tava carregando sozinho. Eles estavam com um bom time e ainda perderam só pro LeBron, basicamente.
E fica essa mancha no Case, porque no ano seguinte o Nick Nurse foi campeão. Na verdade, foi com o Kawhi, mas.
Sim, acabou sendo campeão. Eu acho que ele é um bom treinador, acho que mantendo ele.
E agora deixa eu procurar a pergunta aqui que tá do Kawhi do Sertão. Não sei se respondeu essa. Quem deve ser a prioridade do Pistons neste draft?
Aí, do Stefanski lá, que é o General Manager, ele falou que quer draftar o Lamelo. Foi o que ele disse. Mas, na minha opinião, deveria ser o Reis, porque o Reis, além de jogar bem, ele é francês, cara. Tem o Sekou Doumbouya, que é um bom jogador, um moleque, mas ele é muito cru. Então, um parceiro do país dele, que é amigo dele, na verdade, o Killian Hayes, pô, vai ajudar bastante os dois moleques a evoluírem na liga. Imagina você indo com teu amigo lá de infância pra jogar na NBA. Deve te ajudar um pouco.
O Adam Silver Brasil fez uma pergunta legal. O Adam Silver, ele perguntou se você tem esperança de algum dia de boys de Detroit voltarem.
Cara, é uma coisa que um dia eu vou falar sobre. Que, cara, legados ficam, tá, galera? Histórias ficam. Então, o time lá dos Bad Boys, o time do Going to Work de 2004, ficaram. A gente tem que fazer uma nova história, entendeu? Se for montar uma equipe, que ela tenha a sua própria identidade, obviamente, que tem um estilo de jogo mais parecido com eles, porque foram anos vitoriosos da franquia dos Pistons, que correram atrás de tudo para conseguir ganhar, mas a gente tem que fazer evoluir, cara. Se a gente não evoluir e ficar no passado, a gente não cresce, entendeu? Eu acho que todo time tem que pensar dessa forma. Nunca vai surgir um novo Jordan, sempre vai surgir uma nova uma nova estrela pra ajudar, entendeu? É dessa forma que eu penso.
É verdade. A pergunta do Everaldo Marques aqui, agora saindo do assunto de basquete, o objetivo desse programa, só. Fala pra nós quando que vai sair o próximo.
O próximo rap eu não sei quando vai sair, não. Eu tava até querendo fazer um sacaneando. Não sacaneando, fazendo tipo uma paródia do Daddy. Mas eu não sei, cara. Eu tava tentando fazer e tal. Tipo, eu inclusive mostrei pra minha namorada, ela ficou tipo, caraca, tamo que aí, vergonha e tal. Mas.
Tamo aí. Sabe que a Neon, Macau, Zoeira e Detroit Piston.
Mano, eu
já rendeu.
Tu sabe que eu fecho. Inclusive eu te mandei aquele arquivo lá do Lo-Fi lá. Uma musiquinha que eu compus no ukulele. Eu componho, tá ligado? Só que é um pouco diferente no conteúdo que eu tentei trazer ele pro perfil, tá ligado? Eu queria fazer um rap dos Bad Boys, porque na época, inclusive, eles tiveram um rap, tá ligado? Eles tinham um rap deles nos anos 80. Mas, sei lá, eu não sei mesmo. Um grande abraço pro Everaldo, adoro ele, cara. Adoro os dois, na verdade. Eu falo mais com o Garça, mas adoro os dois.
Ô, Nicolas, eu te perguntei isso agora. Você já pensou em fazer algum vídeo, tipo, dos highlights dos Bad Boys, colocando a música dos Bad Boys? Tipo, ia ficar muito bom, velho.
Talvez ele tomasse strike.
É, talvez isso. Ah, cara, aconteceu comigo. Eu fiz um ano de perfil, decidi fazer as artes e os vídeos dos Bad Boys e tal. Eu botei um vídeo do Bill Laimbeer com aquela música Bandit, do Juice WRLD com o NBA Youngboy. Nossa, cara, ficou muito bom, porque, querendo ou não, o Bill Laimbeer, o cara é um branquelo chato pra cacete que bate nos outros. E, porra, cara, é sensacional o vídeo, porque ele, no vídeo ele encara todo mundo que é brabo na época. Tipo, ele encarou o Ewing, cara, nem fudendo que eu encarar o Ewing. Então, eu gostei muito do vídeo, mas deu copyright, caiu, tipo, quase que minha página caiu, né, porque eles bloqueiam tudo. Eu botei o instrumental, mas não fica a mesma coisa, né? Acontece.
A pergunta do Detroit da depressão. Se um pato perde a... Ele fica viúvo ou humano?
Eu chuto viúvo.
Muito bom. Agora, a última pergunta do Lucão Chapado. Foi de meu amigo. Xing One Cat ao vivo. Beijo.
Um beijo, Lucão. Vai tomar no cu One Cap. E um adendo, foda-se política, não quero nem saber de política.
Concordo plenamente. Acho que eu olhei de todo mundo aqui, ó, passa a bola pro Edu, vulgarmente conhecido como Boston 7.
Certo, agora chega um momento do podcast que eu não sei o que fazer. Vocês me sugerem falar alguma coisa? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre os assuntos discutidos ou alguma coisa que ficou pra trás que vocês querem retomar?
Eu acho que então, já que ele não consegue fazer mix com música dos outros, é fazer música e fazer mix com a sua música, irmão. Confio em você, você faz uns bagulho muito bom.
Agradeço mesmo, fico feliz.
Se precisar, eu ajudo, eu faço beat também.
Mano, tu sabe que tu é o meu primeiro contato pra chamar nessas paradas. Tipo, eu só tô meio que complicado um pouco na faculdade, porque, caso vocês não saibam, eu acordo 4h30 da manhã todo dia pra ter aula, na verdade, de segunda a quinta pra ter aula, e às vezes o professor fala 15 minutos e desliga. Então é uma vida meio estranha, porque eu não entendo quase nada da minha faculdade. Mas eu posso tentar fazer assim um rap, alguma coisa do tipo, pra comunidade gostar.
Uma pergunta, se você vai ter aula hoje?
Não,
daqui a pouco, graças a Deus.
Hoje é 3h20 da manhã? Não. O sexto é o único dia que eu não tenho aula.
Então tá tranquilo.
Só queria dizer que eu voltei a acreditar em siglas, tá bom, galera? Atualizar aí as minhas crenças, porque o Caiaba NBA Grande Ake me indagou sobre a NBA, que é uma sigla, e eu fiquei sem resposta, então voltei a usar
sigla. PC também é uma sigla, então.
É verdade.
PC é sigla.
Inclusive, abraço TPC, espero você aqui.
É verdade.
Abraço TPC.
Uma pergunta ao Bruno agora, falando do Nicolas. O tio do Nico estava contando que ele é piloto de helicóptero. E aí?
Bom, a gente não pode apontar os defeitos das pessoas que a gente não conhece, né? Mas sinto pena.
Bom, eu vou repetir uma famosa frase. Porra, o Bruno saiu daqui a pouco, Craig.
O cara desmaiou, velho. O cara desmaiou com a notícia dessa.
Eu acho que ele morreu.
É isso aí, dizer que sinto pena.
Porque falou, mano. que hipocrisia na comunidade da TL é que nem helicóptero. Existem pra alguns, para outros não.
Mas helicóptero não existe pra ninguém, né? Você tá ligado?
Aí eu pergunto pro Billy lá do Billy Mandy o que ele acha disso.
Ah, cara, eu não sei.
O pior é que eu imitei horrorosamente.
Você me ouviu imitando o patrulheiro, né, amigo? É uma imitação boa. Principalmente o Corona Madrugada.
Pô, velho.
Ei, que para.
Eu também sei imitar o Carlson do South Park.
Para.
Não.
Para.
Que é a mesma imitação do Patolino. Só lembrando.
Não é. Não é.
Tá bom, depois você vai ouvir, você vai comparar.
Ele só sabe imitar uma pessoa e ele finge que são outras.
É verdade.
Amigo Patolino é a mesma coisa.
Eu sei imitar. Tá, eu sei.
Não.
Imita o Cartman, não, mas deixa ele imitar o Cartman. Imita o Cartman, mas depois o Patolino.
Mano, quem que tá num furacão aí? No áudio?
Faz. Posso ir?
Pode.
Vai se foder, seu judezinho de merda. Puta merda, mataram o Kenny. Nesse foi o Cartman, agora o Patolino. Pera aí. Tem que ver o Benson.
Travou bem na...
Pernalonga, cadê a roupa do Jordan? Precisamos buscar a roupa do Jordan agora pra gente ganhar desses alienígenas do mal. Essa imitação
é exatamente a mesma imitação, cara.
Particularmente eu não ouvi diferença.
Se vocês se perguntarem um dia, você que tá ouvindo isso, se perguntar um dia como é que você chega na sua garota dos sonhos, o Ike acabou de te mostrar.
Ike, quero provar um negócio. Finge que o Edu é a pessoa que você tá afim. E dá uma cantada nele com o Patolino.
Mano, ai, eu queria fazer isso.
Calma aí. Calma aí.
Mano, para de assoprar no fone, velho. No microfone, velho.
E aí, gatinha? Vamos sair pra tomar um chuvitinho. Vamos no churrasco da família.
Vamos, cara.
Eu não sei, Patolino.
Deixa eu fugir de helicóptero.
Eu queria dizer que o Patolino do Wake parece o Vanderlei Luxemburgo.
O Patolino do Wake e o Patolino não vê diferença.
Se pedir pra imitar o Lula, vai ser a mesma imitação também.
Querem ver a imitação do Mitch Acarmo?
Não, obrigado.
Imita o Bolsonaro aí.
É isso, eu não sei.
Não,
Bolsonaro não.
Não, Bolsonaro não.
Ele não treinei.
Se você imitar o 04, eu...
Puta merda, mano.
Mano, vocês estão ligados que pro Wake imitar o 04 é só ele sair na rua, né?
É verdade.
Mano, pera aí. Vocês estão ligados que a gente ainda tá gravando o podcast, né? A gente
pois
foi pro assunto.
Virou uma várzea. Nossa,
a gente cagou. Várzea.
O Wake só não tá na sua metade de condomínio porque ele mora numa casa.
É verdade.
É verdade. Então, vamos parar de ser várzea.
Indicação cultural?
Isso, por favor, indicação cultural. Tô tentando dar uma cortada até uns 10 minutos, juro pra vocês.
Parece a seleção brasileira de vôlei.
Vamos por ordem.
Tá bom. É, após essa várzea que foi o final desse podcast, peço desculpas a quem ficou. Provavelmente 3 pessoas. É, vamos para o final do nosso podcast, que é a preciosa indicação cultural. Quem começa será o Bruno. Não o Bruno, não confunda. Então fique à vontade.
Então, galera, eu vou indicar uma série muito boa. Mentira. Vou indicar uma HQ muito boa da DC, do Batman Noir, chamada A Corte das Corujas, e é escrita pelo Scott Snyder. Esse aqui é nerd.
Esse é o Batman, cara, que vive voando?
Que?
É o Batman que vive voando?
Isso.
Que é o Batman Noir.
Isso, exatamente.
Nossa, velho.
Vamos pra próxima, vai. Vai, Nicolas.
Agora é o Nicolas.
É o Batman que dá patada.
Então, rapaziada, a minha indicação cultural, eu só queria falar uma, mas eu vou acabar dando três. A primeira é musical. Faith No More, We Care A Lot. Vai escutar essa música, fala muito do... É uma música tipo Que País É Esse, que você pode cantar em todo ano, que ela ainda vai ser atual. E é uma banda muito boa, espero que você escute. A minha segunda seria a série Freaks and Geeks, que é uma série que simplesmente muitos atores que você conhece hoje em dia estavam nessa série bem novinhos. É sobre o universo dos adolescentes lá na década de 80/90. É uma série muito interessante, ela é bem rápida, deve ter uns 12, 18 episódios, tem no YouTube. E a minha última seria o documentário do Red Miller, da ESPN, entre são os confrontos dos Pacers com os Knicks, cara, que até o Spike Lee aparece, é muito bom esse documentário. Se você tiver aí ESPN Watch, vai lá e assiste, é muito bom.
Por um segundo eu pensei que ele fosse indicar o documentário do Dennis Rodman.
Também.
O próximo é o Breno. Eu não vou ficar falando mais não, velho, é só seguir a ordem.
Eu tava só esperando, irmão, desculpa aí, perdão se eu demorei.
Não, é só pra eu deixar um recado pra geral, não era pra você não, fica tranquilo.
Eu... vou fazer duas indicações. A primeira é a playlist do Spotify do Metallica, com as músicas que ele tocaram no Brasil desde 97 até 2017, eu acho, se eu não me engano. Que, mano, Metallica é muito brabo, é isso aí. E a segunda indicação são duas músicas do Álvaro Mamute que ele lançou agora, Pó de Diamante e aquela do Lenine. Álvaro Mamute, você é o mais brabo do planeta dela.
Eu vou indicar o mesmo que o Bruno, as duas músicas novas do Álvaro Mamute, Pó de Diamante. Pra quem é fã de Cavaleiro Zodíaco, você tem um gasmo de tanta referência. E eu não tenho muita. Eu não tenho nenhuma indicação cultural aqui, porque eu não pensei nisso. Chatuba de Mesquita versão metaleiro. É isso.
Como eu não tenho indicação cultural, eu vou indicar o trabalho do amigo Nicolas. Do site, ouçam o The Frogcast, que é o podcast.
É só um aviso aí, rapaziada, que provavelmente se você tá escutando isso aqui depois de uma ou duas semanas, não sei. Se eu ainda não lancei é porque eu estou totalmente perdido na hora de gravar. Eu tenho vários tiques porque eu fico muito nervoso, porque eu estou tentando trazer um assunto um pouco mais sério no podcast, que inclusive todas as pessoas que estão aqui estão convidadas, tenho a certeza, mas seria um podcast um pouco mais sério, alguns outros um pouco mais cômicos. Obviamente estou fazendo meu jabá, né, galera? Uma oportunidade eu tenho, então é nóis.
Agora chegando a minha vez, eu vou aproveitar para também, seguindo a linha do Nicolas, fazer um jabá próprio, que é um projeto que eu criei com o gloriosíssimo estagiário da Tupiniquim, para todo mundo que tem interesse em fazer um texto sobre o basquete e não tem onde postar, entre em contato com o Basquete nas Entrelinhas, o perfil no Twitter, para conseguir postar seu texto. A gente está tentando agregar o maior número de pessoas possível para conseguir entrar nesse ramo da escrita e ser um incentivo para as pessoas que são perfis ou que não são perfis. O intuito é só estimular a escrita da galera que curte basquete.
Bom, eu também não tinha nenhuma indicação cultural, então vou indicar Bob Esponja, que eu gosto de Bob Esponja. Então é isso. É isso. Eu vou encerrar mesmo o podcast, é isso.
Você.
Posso só botar um adendo? Posso botar um adendo rapidão?
Sim.
Sigam @spiderarts no Twitter, que eu tô voltando com os bagulhos de fazer wallpaper. Eu queria fazer outro jabá também, obrigado.
Mano, eu não sabia disso.
Isso aí, siga, porque tá muito brabo. É muito brabo o wallpaper do Bruno. Do Bruno.
Eu vi.
Me surpreendi, tá?
E se alguém funciona aqui? E se alguém escutou até aqui, esqueceu que eu fui no primeiro episódio? Quando você vê um tweet do Coast to Coast, você marca o Kyle NBA e diz que ele o ama muito.
Eu ia falar isso. Muito bem lembrado. Vai na DM do Coast to Coast e comenta também. Vamos fazer barulho, pessoal.
Então, acho que é isso. Essa foi a... Finalmente agora acabou o podcast. Não vai ter uma terceira parte, eu acho. Aguardo. E é isso. Muito obrigado ao The Freud, que participou com a gente. Foi muito bom gravar esse podcast, um dos melhores. E é isso. Sigam o perfil Backcourt WNBA. E é isso. Esse foi o podcast.
Itakukaioba, Itakukaioba. E
por hoje é só, pessoal. Até a próxima.
Um beijo no MCBF, galera. Deixa pra carregar.
Yeah.